estamos de regresso à segunda parte do Observatório de hoje, para a parte de comentário. O debate do orçamento terminou ontem com a sua aprovação garantida pela maioria do Partido Socialista. PAN e LIVRE abstiveram-se, as restantes bancadas votaram contra. Temos hoje connosco Filipe Reis. Obrigado, Filipe, pela sua presença.
Mais boa noite, vez. Obrigado pelo convite.
Portanto, Filipe Reis, dirigente do PAN. Boa noite. Filipe, quais as razões desta abstenção?
As razões, como amplamente divulgado, têm que ver com o seguinte. O PAN tem duas hipóteses, mesmo internamente, há as duas possibilidades. Uma, esperar 30 ou 40 anos para chegar ao governo, como aconteceu com os verdes na Alemanha, e nessa altura então começar a influenciar, ou desde já, assumindo o nosso peso democraticamente, tentar fazer avançar as causas. A questão da abstenção é, por isso, uma dupla manifestação. Este não é o nosso orçamento, como é óbvio, o PAN teria feito outro orçamento, mas não votamos contra porque a maioria parlamentar acolheu 26 das propostas que o PAN propôs, e essas 26, umas tiveram apoio, foram por unanimidade, outras não, mas, dada a maioria parlamentar do PS, seria impossível passar qualquer proposta que não fosse aprovada pelo PS. Portanto, não votamos contra porque isso permitiu, naturalmente, que um partido apenas com uma deputada tivesse mais propostas aprovadas que outros partidos, e naturalmente que não foi por acaso. Para nós, claro que haverá sempre quem critique como é que não se votou contra um orçamento que não é um bom orçamento, ou tão bom quanto se sugeria. Nós vemos o outro lado. As causas, esta abstenção permitiu que as causas, nas várias áreas, já tivemos muitas na área das pessoas, mas também animais e alguma coisa da natureza,
Podem
que dão um
progredir,
passo,
não
que se podem progredir à boleia
é?
deste não voto contra.
Houve sempre, ao longo do executivo anterior, com a chamada geringonça, mas também até com o executivo atual, algumas críticas das bancadas que inclusive estavam a viabilizar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, sobre depois de aprovadas elas não eram levadas a cabo. O próprio dirigente do Partido Pessoas, Animais e Natureza já fez essa crítica. Há esse risco de, depois de aprovadas estas propostas, elas nunca cheguem à luz da lei?
Sim, espero não estar a cometer uma grande inconfidência, mas a comunicação social por vezes tem dado conta, e alguma análise casuística também permite verificar isto, que é por esta altura, final do ano, que, na altura em que se discute o orçamento, que algumas das medidas mais emblemáticas do ano anterior são levadas à prática. Porque a questão que me está a colocar, e muito bem colocada, também é colocada ao Sr. Primeiro-Ministro, de circunstância, que é sempre este, porque o nosso primeiro deputado foi em 2015, portanto, toda a nossa experiência no Parlamento coincide
Com os governos de António
com os
Costa,
governos
não é?
de António Costa. De maneira que é um clássico. Só um exemplo, até. Inclusivamente, mas isto não é exclusivo do PAN. Muita da vida política nacional está. Outro dia o Lobo Xavier, conhecido comentador, dizia que há vida para além do orçamento, mas não parece, porque mesmo assuntos ou temas que não são necessariamente de incidência orçamental acabam por ser negociados no âmbito do orçamento, e naturalmente que o PAN legitimamente utiliza esse trunfo que tem, que é o governo poder dizer que não foi. Que não votou toda a gente contra. Dou-lhe, por exemplo, um exemplo que não tem propriamente grande incidência orçamental, e se tiver até na poupança, porque a RTP escusa de gastar dinheiro financiando touradas. A questão do fim das touradas na
Na
RTP
RTP.
foi negociado no âmbito de uma não votação contra o orçamento. Quando é que ficou, quando é que entrou em diploma legal? Exatamente quando, no ano seguinte, estamos a negociar o orçamento, e foi preciso a nossa porta-voz lembrar o Sr. Primeiro-Ministro: estamos disponíveis de forma transparente para negociar este, mas convém, exatamente por uma questão de credibilidade e que o nosso eleitorado perceba, podem não concordar todos, mas o que necessariamente não perceberão o nosso eleitorado é que se faça um acordo para fazer passar avançar algumas das nossas causas e depois não avancem. De maneira que o lado positivo é que todos os anos há o orçamento. Todos os anos, nos casos com mais força negocial, como era o caso no final da geringonça em que o Bloco de Esquerda votar contra, mas desde que ou se abstivesse, era possível com as deputadas não inscritas, PAN e Partido Comunista, fazer passar. Agora, algo mais simbólico, que é, e não foi por acaso que foi o Livre e o PAN quem conseguiu fazer mais propostas, de algo mais simbólico do governo poder dizer que não vota toda a gente.
Que não vota sozinho o orçamento.
Que não vota sozinho. Portanto, com ou sem maioria é sempre possível. Uhum. A vantagem de haver orçamento todos os anos, nesta perspectiva, e ironizando um pouco naturalmente, é que o governo não cumpre. Se não cumpre de boa vontade no início do ano, cumpre lá mais para a frente.
No final do
quando está a negociar o orçamento seguinte. Não é?
Portanto, Filipe, é uma boa altura de dezembro fazer aqui um check-up de como é que as medidas estão a entrar no... Certo. O Filipe referia que, de facto, houve várias propostas do PAN a serem aprovadas neste Orçamento de Estado. Corrija-me se eu estou a pensar mal, a maior parte delas são propostas que não têm uma influência direta no próprio Orçamento de Estado a nível financeiro, mas que provavelmente não estou com a informação completa. Que propostas, Filipe, considera mais emblemáticas e mais significativas que levaram claramente a esta posição de abstenção, aquilo que consideram que é importante dentro daquilo que é o vosso programa?
Há várias. Diria... Por exemplo, algumas de coerência, como, por exemplo, tinha-se conseguido que as bicicletas passassem para 6%, o IVA, mas vários apetrechos, nomeadamente segurança para crianças, não estavam e desceu o IVA. Temos outras que são transversais, como é, por exemplo, e houve várias, nomeadamente no caso da violência doméstica e da proteção das pessoas em situação de sem-abrigo, que são causas que me são muito caras, desde logo que envolvem, e esta divisão pessoas, animais, natureza, naturalmente, como se diria na escola, é uma divisão meramente pedagógica ou política, porque de facto elas são únicas, só há um planeta e a partir daí está tudo dito. Mas, por exemplo, é sabido, nomeadamente das pessoas que trabalham na área, que há vítimas de violência doméstica que não abandonam a casa do agressor, por causa de não terem solução para os animais. Também acontece com as crianças, acontece com os animais. Há também casos, e houve dois casos recentemente amplamente divulgados, de cães espancados, mortos, etc., em que o agressor aparentemente não teria grande instinto contra os animais, mas como era uma forma indireta de atingir a vítima, era maltratar-lhe o animal. Ora, nós não só defendemos os animais como as pessoas, e neste caso da violência doméstica temos os dois...
Junta-se as duas.
Que é a vítima a prolongar o sofrimento porque não quer deixar o animal para trás, e o animal que também está, tudo porque as casas-abrigo não estão preparadas. Foi votado e aprovado, nesse caso, por unanimidade, esse apoio. O mesmo para o acolhimento das pessoas em situação de sem-abrigo, uma estratégia para as pessoas em situação de sem-abrigo, bem falta faz, porque há pouco tempo o nosso Presidente da República dizia que queria chegar ao final do mandato sem nenhum português, que eu diria, sem nenhuma pessoa,
sim,
porque muitos não são portugueses, e há portugueses que não estão cá.
Sem
muito...
nenhuma pessoa sem abrigo, era uma, como é que se diz, uma quest, pois, não é? Uma vontade.
Porque, aliás, mas isso tem sido algo que tem sido disseminado no discurso político e que é contraproducente, parece-me, aliás, eu nas aulas de fiscalidade insisto muito com os alunos que isto não é o IRS dos portugueses, ou não é o IVA dos portugueses, é dos residentes em Portugal, porque um português em França aplica-se-lhe as regras em França, mas um marroquino ou um brasileiro ou um americano em Portugal são as regras e são todas pessoas e, portanto, é uma preocupação com as pessoas. Há muitos, aliás, que era até hoje a sede do PAN na Almirante Reis, viviam, havia tendas, e que cresceram nos últimos tempos, cada vez que vou lá há mais tendas. Há inúmeros casos documentados de pessoas em situação de sem-abrigo que não aceitam, que não podem aceitar a solução do alojamento que lhes é dada, porque não querem deixar o seu animal de estimação. Sendo que no caso de uma pessoa em situação de sem-abrigo, um cão é algo muito mais valioso para um mundo
cidadão. É uma função protetora também.
Uma função protetora, é o seu único, muitas vezes o seu único amigo, é o que lhe dá sinal quando na tenda ou no abrigo alguém aparece, é sobretudo a sua
companhia. Funções de aquecimento, diria.
Sobretudo, função de aquecimento, é a pessoa, é o ser vivo que lhe quer mais do que a qualquer outra pessoa no mundo. Portanto, para aquela pessoa em situação de abrigo, o animal é algo especial. E muitos não podem aceitar, porque já tive uma oferta para uma pensão, pago para a Segurança Social ou para um sonho, mas não posso levar o animal. Bem, já para não falar, e não iria para aqui a esse propósito, mas em muitas situações, municípios, etc., que é curioso, porque são os municípios a quem cabe controlar o abandono dos animais, mas são capazes de, e tivemos casos aqui perto, de pessoas que têm em casa, mas têm que resolver desfazer-se, como
ou seja, tem acesso a uma habitação, mas sem o animal.
Exatamente. Há outro caso que depois temos muitas situações na área do que foi aprovado, nomeadamente na área do ensino superior, desde logo um programa da Universidade de Segura, que foi muito solicitada, muito manifestada a sua necessidade, não tanto em Coimbra, onde também já há alguns problemas, mas sobretudo em Lisboa e Porto, da questão da segurança. É pressuposto que a cidade universitária é um espaço de liberdade, de trânsito aberto, e foi aprovado por unanimidade o reforço da segurança nos espaços da comunidade universitária, em termos da própria disponibilização, a própria construção arquitetónica dos espaços pode favorecer ou não a questão da segurança, a questão da iluminação, a questão da vigilância humana ou eletrónica, etc., para que um jovem
em
universitário...
Lisboa, a nível nacional.
Em articulação, portanto, o que está aprovado é em articulação da tutela com os municípios onde existe ensino superior. Ou, por exemplo, a questão de receber alunos, investigadores, professores da Faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Israel no âmbito deste conflito. Aliás, e porque o PAN defende a ciência, em regra, as estratégias têm sempre, de alguma maneira, a ligação à comunidade académica, como por exemplo a implantação do programa de remoção de resíduos da pesca. Toda a gente sabe, durante
os
anos,
artefactos.
Exatamente, durante anos toda a questão do plástico era algo que os cientistas alertavam, que já havia grandes ilhas no Pacífico. Quando as pessoas começaram a chegar à praia e ver plástico, agora ok, há aqui um problema, agravado pelo facto de ser mais grave as partículas microscópicas que comemos com
plásticos,
microplásticos, e então, e uma boa parte desse muito é deitado aos rios, mas também temos a questão do artefacto. Temos, e naturalmente então com a ligação à comunidade académica, bem como um programa para combater a questão das capturas acidentais. Temos aqui, por exemplo, muitas aves na Foz do Mondego, em que são colocadas redes, e que a ideia é apanhar peixes, mas depois apanham-se aves, apanham-se répteis marinhos, apanham-se mamíferos. Portanto, foi introduzido no orçamento uma verba para, com a comunidade científica, desenvolver técnicas e métodos que
sejam mais friendly para
relativamente a esses animais. Temos uma medida que... não foi na última eleição, foi em 2019, curiosamente, um psiquiatra de Coimbra, de que peço muita desculpa de não me lembrar o nome, mas escreveu um artigo muito interessante nas Beiras, infelizmente, que foi publicado já depois das eleições, que tinha a ver com o que na altura foi apelidado de SNS animal do PAN, em que dizia esse psiquiatra então que aquilo era uma medida importantíssima para as pessoas que ele estava habituado a acompanhar. Algo parecido com as pessoas em situação de sem-abrigo. Ele referia-se a pessoas de idade, com sem filhos, viúvos ou viúvas, ou com filhos longe, em que o seu único animal, o seu único companhia, eram os animais que tinham. E que quando estavam doente, as pessoas, nas consultas com ele, mais preocupadas do que elas próprias, quando não tinham... quando tinham que optar entre comida e veterinária, a grande preocupação era quando o seu grande amigo e único precisava de veterinária, elas não tinham dinheiro para isso. E então vinha...
Era um serviço público de saúde para o veterinário.
Isso na altura foi muito gozado por causa...
E essa proposta foi...
Foi aprovada agora. Felizmente esta... Embora depois nas redes sociais e alguns comentadores dos órgãos de comunicação social vêm gozar a brincar, então e as urgências, porque eu respondi a alguns dizendo-lhes que, ao contrário do que foi feito nas faculdades de medicina humana, nas faculdades de medicina veterinária, o número de escolas não foi artificialmente apertado, quer dizer que não há falta de veterinários e como tal é possível dar essa resposta, não é uma questão de...
E há uma medida orçamentada, ou seja, há dinheiro, há um valor para isso?
Este ano 2 milhões.
Okay.
Claro que há quem critique dizendo, mas isso não dá para nenhum hospital. Não é necessário, o objetivo do PAN não é que se vá ser construído um hospital em Lisboa, até porque depois temos o problema de quem está no Trás-os-Montes, como é que vai a Lisboa, coisa do género. Portanto, mesmo que há vias possíveis que vão ter que estudar agora com os ministérios, nomeadamente com o ICNF, ou com a tutela, eventualmente, do ensino superior, que é, por exemplo, uma das vias é, por exemplo, aproveitar a estrutura científica e académica para prestar esse serviço. Mas, naturalmente, se chegar à UTAD, ou se chegarmos à Escola Agrária, que agora tem o curso de enfermagem veterinária, ou à Vasco da Gama, ou coisa do género, naturalmente que criar este tipo de serviço custa dinheiro. Não é? Porque, naturalmente,
isso seria uma articulação com as próprias universidades?
Não, isso é uma possibilidade.
Uma possibilidade.
O que está no orçamento é que o Estado tem de criar e este é o pontapé de saída, como outras medidas que estão a crescer agora, para fazer chegar às pessoas. Naturalmente, a ideia não é que quem tem dinheiro fazer concorrência, quem tem dinheiro para ir ao seu veterinário habitual, deixar de ir.
Portanto, estaria indexado, por exemplo, a uma medida como o IRS?
Por exemplo. Aliás, isto, por exemplo, já é feito, curiosamente, já é feito por veterinários privados, que se dispõem a ajudar quem não pode.
Uma lógica pro bono, não é?
Pro bono, mas que tem essa preocupação. Primeiro, associações e animais errantes, mas também pessoas com carência económica, mas que fazem questão de só ajudar, terem garantia, têm que ajudar alguém que ajude quem precise mais. Ora, isto não pode. Há uma associação que concede empoias, por exemplo, faz esse trabalho nessa ótica. Ora, o que o PAN defende é que isto não pode ficar dependente dos casos em que aparece alguém de boa vontade, não é? E que se houver uma pessoa no Alentejo, ou em Lisboa, ou no Porto, claramente carenciada, não pode ver o seu animal a morrer em sofrimento, porque não tem como o socorrer. Também há verba orçamentada para a proteção do lobo, do lobo ibérico. Temos várias. Infelizmente, houve uma nessa área que não... Ainda na questão dos estudantes não universitários, mas outros que também são pessoas e estudantes, o passo sub-23, os passos
grátis,
que era para universitários, foi alargado, por proposta do PAN, foi alargado também aos do ensino profissional, desde que tenham menos de 23, combate às práticas tradicionais nefastas. Infelizmente, houve um que tem a ver com saúde pública, tem que ver com bem-estar animal, tem que ver também com bem-estar das pessoas, porque quem gosta sofre por ver, mas quem não gosta também é incomodado por matilhas de animais errantes, etc., que era a questão do governo fazer nomear médicos veterinários em todo o país, que era aceitável há 30 anos, com a falta de veterinários, que não houvesse um veterinário municipal, certo, que é a autoridade, certo, não só na questão do bem-estar animal, mas também, por exemplo,
na própria saúde pública,
na
também,
saúde pública, por exemplo, o estado dos alimentos, no mercado, etc., etc., e em que há muitos que, nomeadamente no nosso distrito, que não têm veterinário, ou têm um veterinário avançado a recibos verdes. Vai lá de vez em quando, ao dia do mercado, outro dia. Veterinários que são veterinários municipais de vários distritos, pois há aqui problemas de dupla tutela. Por um lado são autoridade veterinária, mas por outro lado são funcionários da Câmara, que paga, mas não tem propriamente tutela, e isto vai continuando, infelizmente, com o voto contra do PS. Não, aliás, tudo que é chumbado é porque é com o voto.
Já temos aqui um panorama aqui das medidas aprovadas. Vamos agora falar de futuro. A queda do governo apanhou todos de surpresa, não é? As eleições estão marcadas para março de 2025. Como é que vê o PAN este novo momento eleitoral? Quais são as perspectivas do PAN? Começando por aí, ou seja, ninguém estava à espera disto acontecer, estava-se a prever mais 3, 4 anos de governo, de repente vão haver eleições. Como é que se posiciona?